A polémica mais recente tem a ver com a mulher do Ministro do Planeamento, que foi escolhida para chefe de gabinete do novo Ministro dos Assuntos Parlamentares. Haverá, de facto, Jacinto, uma dose excessiva de relações familiares no governo ou é tudo normal?
Não, eu acho que há uma dose excessiva e acho que até haver só um caso já seria uma questão. Haver vários casos já é um problema, de facto. Porque não só é uma inconveniência, como era totalmente desnecessário. E além disso é um erro político. A política faz-se de sinais e governar devia ser mais um círculo aberto do que uma salinha de estar fechada entre amigos e familiares.
E o argumento da competência não explica as nomeações?
Isso é dizer que não há mais pessoas competentes para o caso.
Ou que há famílias especialmente competentes.
Pois, e há um lado de aparência na política, nos cargos públicos, que é essencial. Aliás, os próprios membros do governo concordam. Depois, na prática, é que, pelos vistos, se esquecem.
Henrique.
Quero sublinhar aquilo que o Jacinto disse, porque isto começa a ser logo mau para o partido. É um sinal errado que se dá às pessoas. Não interessa ideias, interessa casamentos. Aliás, eu tenho aqui uma ideia para a Joana, que é para um programa de televisão, que é quem quer casar com o socialista.
Quem quer casar com o socialista?
Eu acho que seria um sucesso maravilhoso na TVI ou na SIC. Mas deixa-me abrir o debate. Eu acho que isto é um caso péssimo de endogamia, nepotismo. Mas é um reflexo de toda a sociedade portuguesa. Eu acho que a elite portuguesa, seja ela cultural, política, médica, é endogâmica. Em Coimbra há piadas. Não são piadas. Eu que venho de fora parece piada, mas é os netos e os filhos herdam as cátedras na faculdade dos pais e dos avós. Olhas para a sociedade, para a economia, para a política, são sempre filhos ou netos de alguém. São poucos os intrusos que aparecem. E isto é um reflexo. Mas o governo tinha um dever especial de combater este vício, como disse o Jacinto, em vez de sublinhar. O Estado, o governo, servem em última análise para fazer nudges, ou seja, para mudar um pouco a sociedade. E aqui não, aqui está a sublinhar uma coisa das piores coisas da sociedade portuguesa, que é esta endogamia da elite portuguesa.
Sublinhar, enfim, com uma dimensão inédita. Nunca houve um governo com tantas afinidades familiares.
Eu não me lembro de nada parecido e não me lembro do descaramento das desculpas. O ministro, ajuda-me, do Nunes...
Pedro Nuno Santos?
A dizer que ama a mulher. Oh, amigo, ainda bem que ama a mulher. Mas isso não é uma... Então dá vontade de rir, peço desculpa.
Mas, o que é que ele dirá do primeiro-ministro?
Tem um mausolé lá em Costa, do costismo lá em casa. Mas quando tu és casado, és irmão do ministro, é óbvio que vais ser prejudicado. Faz parte do jogo institucional. É óbvio, está na cara. A desculpa que não podem ser prejudicados porque são filhos ou namorados ou casados não cola, porque é óbvio que vão ser prejudicados. É essa a regra do jogo.
Bom, vamos mudar de assunto, vamos até aos Estados Unidos, Jacinto, onde Donald Trump está a esfregar as mãos de contente. Antes disso, Miguel, quer-nos explicar porque é que ele está tão contente?
Pois, já demos notícia aqui esta manhã, é que Trump foi ilibado de conspirar com a Rússia para prejudicar Hillary Clinton e para se fazer eleger. Depois de quase 2 anos de investigação, o procurador especial concluiu que não encontrou provas concretas dessa alegada conspiração com os russos. Ficaste surpreendido, Jacinto? Sinto com esta conclusão, depois de tanta polémica, ou não?
Por acaso, não fiquei muito surpreendido em relação à conspiração. Até porque a questão com os russos parece mais de Trump ser uma espécie de marioneta do que propriamente um conspirador, digamos. Mas os outros crimes continuam em cima da mesa e temos de saber o que é que o relatório diz ao certo, porque quanto ao crime de obstrução de justiça...
Sim, ficou tudo em aberto. Não?
Parece que está tudo em aberto. Há outros crimes noutras instâncias, abuso de poder, corrupção, o não cumprimento de leis de campanha, naqueles pagamentos às amantes. Portanto, isto agora, de facto, ficou sem essa essa ameaça.
Do ponto de vista político, pelo menos é uma grande vitória.
É uma vitória, é uma vitória, acho que sim. Embora Trump tenha sempre usado o Mueller como um representante do Deep State, não é? Do Estado dentro do Estado.
O Mueller da cooperativa, no fundo.
Exatamente, ele era um bocado o saco de pancada, não é? do presidente, e agora perde isso. E às vezes alguém, um presidente que quer ser antissistema, quer dizer que quer vitimizar-se, estar sempre de fora, agora perde esse inimigo.
Henrique, pode ser uma ajuda para facilitar o caminho de Donald Trump para a reeleição?
Respondendo à pergunta, diria que sim. Quer dizer, é evidente que é uma vitória política de Trump. É impossível fugir a isso, por muito que não me agrade. Mas eu acho, precisamente por causa disso, acho que devemos colocar a questão no Estado de Direito. O Estado de Direito investigou, o Estado de Direito falou. Não há conspiração, e todas aquelas pessoas que gostavam de ver um impeachment, e eu sou uma delas, têm que meter a viola no saco e prosseguir a campanha política, a crítica política, moral, a Donald Trump, e não tentar a via legal como se fez com o Nixon. E, portanto, nesse sentido, agora o meu receio é que nos Estados Unidos, os democratas, a esquerda, tente dizer que isto de alguma forma foi... insistir no tema e tentar fazer daqui uma teoria da conspiração. Ao contrário, pegar no... O Donald Trump sempre fez do Estado uma teoria da conspiração e agora à esquerda fazer o mesmo. É preciso respeitar o Estado de Direito. E seguir, há muito por fazer na crítica a Trump e retirar o apoio popular que ele tem ainda de metade da América. É por aí que temos que ir.
Obrigado aos dois, Henrique Raposo, Jacinto Lucas Pires. Voltamos a falar então na quarta-feira. Beijinhos.
Até quarta.
Adeus.
Não se preocupe, não é o único que ainda está a dormir.